O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre Direito do Desporto. Um trabalho que está a ser desenvolvido por Patrícia Sousa Borges, professora da Escola de Direito da Universidade do Minho, advogada, e que no passado foi também árbitra de futebol da Associação de Futebol de Braga. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM, em especial do O Minho e ID. E para começar, eu gostava de lhe perguntar como é que surgiu então esta vontade de estudar este tema. E já agora pergunto se alguns episódios mediáticos, como alguns escândalos desportivos, como é o caso, por exemplo, do apito dourado ou cartão vermelho, ajudaram também a dar visibilidade ao tema e à necessidade de debater e aprofundar o mesmo. Se bem que eu já percebi por aqui que acabou por ser também uma necessidade que viu na pele, se calhar, que seria importante debater e aprofundar o tema.
Muito obrigada desde já pelo convite que me foi dirigido. O interesse nesta área, começando pela primeira questão que me dirigiu, após a licenciatura tinha logo a ideia de que o meu caminho a seguir até pela vertente familiar e por todo o meu percurso anterior à própria formação académica, sempre fui atleta, sempre pratiquei desporto e então sabia que dentro do direito, talvez o direito do desporto fosse a minha verdadeira paixão. Na altura que me licenciei, ainda não era muito debatida a questão do direito do desporto, haviam poucas universidades a apostar nessa área do direito. Desloquei-me à Universidade de Coimbra e fiz o curso de especialização em Direito do Desporto, foi a minha primeira formação, digamos assim, específica no âmbito do Direito do Desporto. E depois fiz a pós-graduação em Gestão e Organização de Futebol Profissional, ministrado pela Liga Portuguesa de Futebol, em parceria com a Universidade Católica Portuguesa. Mais tarde apresentei também a minha dissertação de mestrado no âmbito do Direito do Desporto e fui frequentando ao longo deste tempo todo diversas formações, cursos breves, formações especializadas no âmbito do Direito do Desporto e desde a primeira formação em Coimbra que tive a certeza que o caminho seria nesta área.
E como é que surge também a Universidade do Minho, tendo em conta que também é uma universidade que não tem propriamente um curso de desporto, sendo que a Escola de Direito, sim, é muito conceituada?
Eu licenciei-me na Escola de Direito, a minha formação académica, licenciatura, mestrado e agora também estou inscrita no doutoramento, é toda ela na Escola de Direito. E quando surgiu a oportunidade, ou seja, quando comecei a lecionar na Universidade de Minho, na unidades curriculares da própria licenciatura e mestrado, como dizia bem, não existe ainda no plano de estudos nenhuma unidade curricular de Direito do Desporto, ou no âmbito do mestrado também ainda não existe pós-graduação em Direito do Desporto ou mestrado em Direito do Desporto, mas a verdade é que esta área do Direito tem sido aposta da Escola de Direito desde o ano passado até então e temos realizado diversas iniciativas e diga-se até com bastante sucesso que mostra a adesão do público e o interesse do público nestas matérias que até então eram, as universidades não apostavam tanto nesta área do direito porque se calhar achavam que as outras eram suficientes para dar resposta aos problemas que iam surgindo até verificarem que não, que era necessário existir uma área específica do direito com regulamentação própria, com órgãos decisórios próprios.
Olhando agora com mais foco, digamos assim, para o direito então do desporto, quais são as principais áreas de atuação? Porque isto ainda é uma área muito recente.
O direito do desporto já se vem sedimentado ao longo dos anos, mas não lhe era dada a credibilidade como uma área independente, como uma área autónoma. Eu costumo dizer que o direito do desporto é híbrido, não podemos dizer que é de direito privado ou direito público, ele tem uma mistura de ambos e até podemos dizer que vai ao direito internacional nacional, porque nos regemos por aquilo que vem de organismos internacionais, como por exemplo a FIFA no campo do futebol. E nessa medida é que o direito do desporto foi sedimentando, foi mostrando a sua posição, e então temos a atuação do direito do desporto que vai desde os contratos, direito civil, direito às obrigações, direito do trabalho relativamente aos trabalhos dos agentes, aos contratos de trabalho dos agentes desportivos, ao direito fiscal, porque beneficiam de um regime especial. Ou seja, o direito do desporto vai beber das várias áreas do direito e especifica, ou seja, regulamenta de forma própria. O direito do desporto é norteado por um princípio basilar, que é o princípio da especificidade do agente, ou seja, no fundo vamos buscar as bases gerais dos outros ramos do direito e adaptamos ao direito do desporto.
Olhando aqui para os principais desafios, quais são eles a nível legal e jurídico também?
Existem vários desafios. Na área até que eu mais investigo, que tem a ver com o estatuto do árbitro de futebol ou a ausência dele, desde logo encontramos vários desafios e várias lacunas, digamos assim. Ainda é necessário um trabalho árduo para que possamos ter essa parte regulamentada. E nessa medida, este tipo de ações, só dar a conhecer o que ainda falta, só a formação académica, só os congressos, as conferências, permitem o debate e no fundo a discussão do que ainda falta no direito do desporto.
Precisamente sobre este tema, a Patrícia lançou no ano passado um livro sobre então o direito penas desportivo, o árbitro de futebol e a corrupção desportiva. No fundo, o que é que tenta aqui abordar, tendo em conta lá está estas lacunas que foi abordando ao longo já da nossa conversa, o que é que tenta identificar aqui neste livro?
O livro divide-se, no fundo, em três partes. Numa primeira parte, eu assumo a autonomia do direito do desporto. Eu digo que hoje é indubitável que temos uma área específica do direito do desporto concretizada com legislação própria e órgãos decisórios próprios. A segunda parte, eu discuto a ausência de um estatuto jurídico do árbitro de futebol. Defendo que ele devia existir porque todos nós sabemos, principalmente no futebol, e falou-se muito agora atualmente que não foram indicados árbitros de futebol para o Mundial do Qatar, árbitros portugueses de futebol para o futebol do Qatar, mas é desconhecido do público em geral que os árbitros portugueses não beneficiam das mesmas condições que um árbitro inglês, por exemplo, ou um árbitro dos Países Baixos, em que são profissionais. Esquecemos que em Portugal não existe a profissão de árbitro. Esta questão foi discutida em 2013, foi criado um grupo de trabalhos onde se estudou a possibilidade de se concretizar finalmente a profissão do árbitro, mas a verdade é que se ficou pela discussão, não se andou para a frente. E a verdade é que em Portugal um árbitro não tem um contrato de trabalho, não beneficia de um regime, do regime que os jogadores, por exemplo, beneficiam em termos fiscais, não faz contribuições, no fundo, com base nessa atuação para um dia para a reforma, ou seja, há aqui um conjunto de questões que, se nós olharmos, como eu costumo dizer, com olhos de ver, facilmente conseguimos enquadrar o que o árbitro faz num contrato de trabalho puro e duro, neste caso em Portugal com a Federação Portuguesa de Futebol, mas a verdade é que ele não existe e eu entendo que estava na altura de existir, porque se nós exigimos a mesma competência que tem, não é isso que lhes tira a competência, mas se nós exigirmos a mesma competência, o mesmo rigor, o mesmo profissionalismo, também temos que dar esta, no fundo, o dar e o receber, não é? No fundo, não é isso que significa que os árbitros portugueses não se dediquem e não sejam tão rigorosos ou tão competentes como os demais, não tem a ver com isso, tem a ver que se calhar estava na altura de beneficiarem dos mesmos dos mesmos benefícios que um árbitro profissional inglês ou um árbitro profissional dos Países Baixos.
O que é que está aqui a causar também este impasse? Será mesmo da parte mais legislativa, a parte do Ministério?
Aqui em Portugal, e isso não é, Portugal não é caso único, aqui ao lado de Espanha também se pronuncia de que não é possível, não querem, não concordam que o árbitro de futebol seja, ou seja, que a profissão árbitro de futebol seja consubstanciada. Não é, Portugal não é caso único. Nesse tal grupo de trabalhos de 2003, o relatório que foi tornado público, todo o grupo de trabalhos era no sentido, defendia no fundo a profissionalização do árbitro, só que depois efetivamente não andou para a frente. Isto, no passado sábado tivemos o workshop de gestão e organização desportiva na Universidade do Minho e discutimos precisamente esta questão, porque falava-se muito da falta de indicação de árbitros para o Mundial. Uhum. E perguntavam-se o problema estava na base, nas associações, ou se estava no topo. Eu acho que não foi por isso que não foram indicados, há um conjunto de circunstâncias, há o fator sorte, whatever, mas a verdade é que esse seria um contributo para nos colocarmos todos numa situação similar. Deixando aqui e roubando um minuto, temos que destacar que foram indicadas duas árbitras para uma competição internacional, e isso é também positivo, não se falar só que não foi indicado nenhum árbitro e dizer aqui que foram duas árbitras indicadas para uma competição internacional, e uma delas é cá de Braga, é da Associação de Futebol de Braga, e isso deixa-nos, pertence aos quadros da Federação, obviamente é árbitro internacional, árbitro assistente internacional, mas é cá de Braga, e isso deixa-me bastante orgulhosa e também queria dizê-lo.
Mas acredita que a médio prazo poderá ser possível realmente existir uma profissão de árbitro em Portugal?
Acredito que sim. Acredito que caminhamos substancialmente, até diria, para isso. Porque é um assunto que tem vindo a ser discutido, tem vindo a ser levantado publicamente. É que é exigido, ele é agente desportivo e é exigido dele, por exemplo, no âmbito da Lei 50/2007, a lei que pune os comportamentos antidesportivos, ele é aplicada uma pena superior a um árbitro de futebol no âmbito da corrupção passiva, e nós pensámos, bem, faz sentido, porque se calhar é ele que é exigida uma maior isenção e imparcialidade, e concordo. Dar destaque também a essa Lei 50/2007, que Portugal é pioneiro no combate à corrupção desportiva, é uma legislação muito bem concretizada e organizada, mas o que eu quero dizer com isto é, se é exigido ao árbitro de futebol, designadamente nos termos desta lei, na corrupção passiva, um comportamento imparcial, independente, ou seja, isento de qualquer tipo de corrupção e de qualquer ato que manipule a verdade esportiva, porque caso o faça vai-lhe ser aplicada uma pena superior à que fosse outro agente desportivo, então também é preciso dar-lhe a outra parte, ou seja, se nós exigimos a exigência em rigor, em imparcialidade, também devemos dar-lhe no fundo os benefícios que merece qualquer agente desportivo, e no fundo é isso que eu acho que falta no concretizar.
E acredita também que o facto de não existir, lá está, uma profissão, não é, acaba por afastar alguns jovens, mulheres e homens, desta atividade, porque não podemos chamar profissão?
Exato.
Isso tem acontecido?
Concordo totalmente. Essa é uma das falhas de comunicação, porque a carreira de um árbitro é uma carreira bastante interessante. A verdade é que é uma carreira bastante interessante. Os árbitros começam nas associações regionais, são 22 cá em Portugal, e depois vão ascendendo de categoria até chegar à primeira categorização, que é o Campeonato Profissional, a Primeira Liga, digamos assim. A verdade é que, e isto é um caminho a percorrer ao longo do tempo, a verdade é que a figura do árbitro, se nós perguntarmos a uma criança se ela quer ser jogador de futebol ou se ela quer ser árbitro, ela vai responder que quer ser jogador de futebol e vai ver até o árbitro com alguma antipatia. Isto, não, isto é geral, isto está assente na sociedade. E é preciso fazer um caminho a nível regional, das próprias associações, para retirar esta conotação negativa.
Sim.
Porque as pessoas desconhecem, as pessoas acham que o árbitro vai para o campo todos os fins de semana e que, pronto, aqui se resume àquilo. Esquecem-se que têm a obrigação diária de treinar, que são, no fundo, há um controlo por parte, seja da associação, seja por parte da federação, se cumpre aquele treino. O árbitro é sujeito a exames escritos, a exames físicos, tem também ele um quadro classificatório, ou seja, o próprio árbitro vê a competição como uma competição própria dele. Uhum. E as pessoas não sabem isto. As pessoas acham que o árbitro vai beneficiar uma equipa ou outra.
Basta aparecer e depois é...
E esquecem-se que ele próprio vai ser avaliado. Ele está a ser avaliado. E ele não tem interesse em beneficiar uma equipa ou outra, porque o que ele quer é ter o melhor resultado possível naquele jogo. E as pessoas desconhecem isto. Eu acho que quando se começar a falar da exigência, do que é preciso e do quão a carreira pode ser interessante, vamos começar a ter mais interessados, digamos assim, na arbitragem.
Preciso também trabalhar essa parte da comunicação. Falando agora da Universidade do Minho, estão a apostar num curso breve na área do direito, do desporto, vão já para a segunda edição, já no próximo ano letivo. Falar um bocadinho então deste curso, quem é que pode no fundo participar, como é que funciona, se tem também gerado aqui muito interesse do público, porque para além deste curso breve, temos também várias jornadas que vão acontecendo.
O curso breve de formação em Direito do Desporto teve lugar o ano passado, foi a primeira edição, foi no ano passado. Teve bastante adesão por parte de alunos e até de dirigentes desportivos. Não se centralizou apenas em alunos da universidade ou até pessoas de Braga. Tivemos inscritos do Brasil, da Angola, de Moçambique, ou seja, foi um curso que teve interesse por parte do público. O curso é, como o próprio nome indica, é um curso breve, permite no fundo dar ferramentas a quem queira a trabalhar nesta área do direito, subdivide-se em várias temáticas do direito, lá está o direito civil, o direito do trabalho, o direito penal, o direito tributário, mas tudo com uma visão, depois, como estava a explicar no início, específica dentro do direito do desporto. O curso decorreu totalmente online, o que permite nesse sentido que pessoas que já estão a trabalhar possam no fundo também beneficiar desse tipo de formação. E como disse bem aqui em primeira mão, porque ainda não foi divulgado, a Escola de Direito da Universidade do Minho vai avançar no próximo ano letivo com a segunda edição do curso. As inscrições abrirão em breve e decorrerá nos mesmos moldes que o primeiro. De destacar também que o curso, esse curso breve, conta com a presença dos vários nomes do direito do desporto, no várias doutrina especializada nesta área do direito, e conta também com as organizações máximas do futebol, a Liga Portuguesa do Futebol e a Federação Portuguesa do Futebol. São também eles parceiros do curso. No que concerne às outras atividades, sim, depois do curso breve tivemos os webinars trimestrais, já fizemos dois, haverá o terceiro em breve. E tivemos também as jornadas de Direito do Desporto no passado dia 24 e 25 de fevereiro, dois dias, E foi com grande surpresa que tivemos mais de 100 inscrições, mais de 100 participantes, o que denota efetivamente que o público, que os alunos, e isto é destacar, mesmo os profissionais que já estão na área, não estou a falar só na área jurídica, estou a falar os gestores de futebol, os diretores de futebol, ou diretores de outra qualquer tipo de competição, deixando também de parte só o futebol, querem especializar-se, querem aprender, querem frequentar este tipo de formação específica. E isso deixa, obviamente, a escola de Direito contente.
Já agora não sei se têm presente quantas vagas é que serão abertas nesta segunda edição do curso breve.
Em princípio será nos mesmos moldes que no ano passado, ou seja, o ano passado abrimos para cerca de 30 formandos, mas não é um número, como é que eu vou te explicar? Não há um limite máximo. Inscrevem-se, no fundo, depois iremos apreciar se o número de inscritos é justo para que também possam beneficiar com a devida qualidade do curso.
Também da experiência, claro. Sim. Muito obrigada, Patrícia, pela sua presença mais uma vez aqui no Minho e Deus. Espero também que tenha gostado desta experiência.
Muito obrigada.
Muito obrigada. Quanto a nós, quanto ao Minho e ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho e ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.